articulação com as autarquias locais, promover políticas públicas necessárias à sua efetivação. Estes entre vírgulas do em articulação com as autarquias locais, questiono se faz sentido ficar aqui consagrado. Tendo em conta que, na Constituição, neste momento, as incumbências do Estado, onde aparece em colaboração com as autarquias locais, nem em articulação, é em colaboração com as autarquias locais, aparece apenas em dois artigos, número 65, sobre habitação e urbanismo, que é precisamente uma competência própria das autarquias locais, e no artigo 66, que discutiremos a seguir, na parte do ambiente, mas numa linha também relativa a ordenamento do território e urbanismo. De resto, sempre que há artigos que referem às incumbências do Estado, não se está a referir propriamente ao Estado central. Está-se a dizer que a Constituição consagra que aquele direito ou que aquele princípio é uma incumbência do Estado português. O Estado português tem como incumbência aquele objetivo, não é? Que neste caso é o objetivo de assegurar uma alimentação acessível de qualidade, saudável e sustentável. E, portanto, aqui esta articulação que aqui se propõe com as autarquias locais, parece-nos que, enfim, a definição das competências das autarquias está definida na Constituição, noutro local, e que esta deve ser, de facto, uma incumbência do Estado, e, portanto, deve ser uma incumbência que talvez dispensasse este entre vírgulas, sem prejuízo de depois a sua aplicação poder envolver as mais diferentes estruturas do Estado, incluindo as autarquias locais e todas as outras estruturas do Estado. Queria apenas deixar esta reflexão, havendo naturalmente da nossa parte abertura para considerar esta proposta e mesmo levá-la à prática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer que nós acompanhamos genericamente as duas propostas, pelo objetivo que pretendem alcançar. Eu percebo as questões por elas se afirmarem enquanto um direito abstrato e depois que se levantam logo como é que esse direito se materializa, mas na prática isso é que é o resultado de um texto constitucional. Há várias formas depois de materializar este direito. Não está aqui, por exemplo, a dizer que tem direito a uma alimentação gratuita. Não é isso que está, como é no caso da saúde. O que está aqui é dizer que tem direito à alimentação. Como é que isso pode acontecer? Já vemos um caminho para isso acontecer nas escolas, por exemplo, atualmente. Nenhuma criança fica sem alimentação nas escolas, independente das posses económicas de seus pais. É uma forma de materializar esse direito. Há outras. Agora, parece-nos em si que o pressuposto de haver o direito à alimentação e ele ser salvaguardado é positivo. A questão da articulação com as autarquias locais parece-nos também interessante do ponto de vista da proximidade da execução desses direitos. Há aqui vários problemas inerentes nessa escolha que advêm já do que nós vemos atualmente. É que nem todas as autarquias locais têm a mesma capacidade de financiamento. Basta ver, por exemplo, os direitos de um cidadão sobre os seus filhos no Porto ou Lisboa ou num concelho mais pobre do interior. Não são os mesmos, são diferentes e, desse ponto de vista, a partir do momento em que há uma previsão constitucional, ela deve ser aplicada genericamente no território e de forma equitativa a todos os cidadãos. Eu creio que esta é a ligação às autarquias, que, não sendo má na operacionalização da ideia, pode ser perniciosa na consequência das responsabilidades atribuídas a cada um dos atores. Agora, em si, os pressupostos gerais das duas propostas parecem-nos compagináveis e nós estamos a favor deles.
Tem a palavra a deputada Inês Sousa Real.
O PAN acompanha igualmente as duas propostas formuladas. Parece-nos que não só garantir o direito de acesso à alimentação numa perspectiva não só de qualidade e de saúde, mas também de sustentabilidade, são dois princípios que devem estar plasmados na Constituição. Tal como aqui já foi referido, existem de facto muitas assimetrias, até do ponto de vista regional e social, que muitas das vezes não garantem este direito de acesso por parte, em particular, de todas as crianças ou de todas as pessoas. Não nos podemos esquecer também de um passo que já foi dado do ponto de vista legislativo, que se prende com o direito à alimentação vegetariana nas escolas e nas cantinas públicas, que hoje ainda não está plenamente garantido e com o primado e a introdução de propostas nesta natureza, se calhar certamente poderá contribuir também para que esta não discriminação seja de uma forma plena assegurada. Também do ponto de vista daquele que depois é a aposta pública no âmbito do próprio financiamento, da PAC e também do Pacto Ecológico Europeu, parece-nos que isto virá robustecer e, portanto, acompanhamos as duas propostas aqui formuladas.
Muito obrigado também. Portanto, vamos dar 5 minutos para quem quiser acrescentar alguma coisa de quem tenha propostas para terminar. Pedro Delgado.
Só para responder à sugestão e à nota do PCP, relativamente à utilização da inclusão aqui da referência às autarquias locais. De facto, regra geral, quando se definem e se traçam as incumbências do Estado, a Constituição reporta-se ao Estado de coletividade e não necessariamente ao Estado de administração, ao Estado central. E aqui, de facto, introduzir este elemento pode ser gerador de maior dúvida do que certeza, sendo que é certo que há alguns preceitos constitucionais em que a Constituição faz expressa referência às autarquias, mas não pode deixar de ser, nesse caso, o quadro de políticas públicas a serem executadas necessariamente com as autarquias locais. Portanto, não é uma questão estruturante, portanto, temos abertura para a revisão e para a reformulação, até em articulação com a proposta do livro. Obrigado.
Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Para, depois de ouvir também as últimas intervenções, é só mesmo uma nota muito final. Enquanto norma programática, a proposta parece-nos importante. Parece-nos importante que garantamos também na Constituição a previsão do acesso à alimentação, mas enquanto norma programática de uma daquelas que é as obrigações do Estado. Porque nós não podemos também, um bocadinho na senda daquilo que está na proposta apresentada pelo LIVRE, porque a do Partido Socialista é claramente programática, nós não podemos colocar o Estado a ser incumbente de todas que são as necessidades dos cidadãos. Com isto quer dizer, ao colocarmos na Constituição, e o João, o Coutrinho de Figueiredo, fugiu-lhe a boca para a habitação, mas o princípio é precisamente esse, o princípio, nós não poderemos ter o Estado que proporciona todas aquelas que são as necessidades dos cidadãos, independentemente das suas circunstâncias. E não se confunda isso com aquela que é o papel da ação social do Estado, de intervenção social do Estado e de intervenção junto dos cidadãos. Isso é aquele que é uma incumbência do Estado perante necessidades concretas. E só uma nota, para dar um exemplo que talvez seja mais fácil de compreender. Para um vegan, alimentação adequada será alimentação vegan. Para quem não gosta de comer carne, será alimentação à base de carne. E essa será a discussão que, muito a seguir ao que pô-la na Constituição, poderíamos correr o risco de ter aqui sobre qual a forma exata do que é adequado. Aliás, num mundo cada vez mais perigoso de modas, em que a ciência muitas vezes não acompanha aquilo que é o melhor para as nossas populações. Muito obrigada.
Eu, antes de terminar, sim, Inês Sousa Real.
Sr. Presidente, só esclarecer, até por força deste último comentário, que o que é importante é que seja consagrado um princípio de não discriminação, porque aquilo que não pode acontecer é, como já me aconteceu, por exemplo, a mim até pessoalmente, ir parar a um hospital e estar horas a fio sem ter direito a uma alimentação vegana. Portanto, o princípio é que tem que estar plasmado, que todos temos direito à igualdade no acesso à alimentação.
Tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Então, muito rapidamente, para também tentar não impedir a ninguém o acesso regular a uma alimentação a esta hora, se calhar já não é adequada, mas pronto, tão atempada quando possível. Queria só notar duas coisas. Há uma diferença subtil na primeira parte da formulação entre a proposta do PS e a do LIVRE. O PS diz que todos têm direito a uma alimentação acessível, de qualidade, etc, etc. O LIVRE diz que todos têm direito ao acesso regular à alimentação e nutrição adequadas. Nutrição adequada não significa, em nosso entender, não significa que estamos disponíveis para melhorar, significa adequado do ponto de vista médico-científico. Por exemplo, é sabido que em Portugal há uma enorme dificuldade de acesso à alimentação entérica, que é necessário, por exemplo, pessoas que têm doença oncológica, pessoas que têm doença inflamatória do intestino, têm direito a essa alimentação no quadro do internamento hospitalar, mas fora não têm. Isto induz enormes diferenças sociais. Uma alimentação deste tipo pode custar cerca de 1.200 euros por mês. Isto significa, para quem é de classe baixa, para quem ganha um salário mínimo, é impossível ter acesso a essa alimentação. E, portanto, claro que isto é uma norma que também depois justifica políticas orientadoras do ponto de vista, por exemplo, da comparticipação do Estado. Mas não diz, e aí passo à nossa segunda parte, que o Estado tem que ir... É o Estado que deve diretamente assegurar este acesso. Estabelece um enquadramento no qual o Estado deve fazer o que em boa medida já faz, só que aqui passa a ter um referente constitucional que lhe dá evidentemente outro reforço, na adoção de políticas públicas, numa garantia de não discriminação. Acho que estaremos todos de acordo em relação a isso. E em relação à linha C, de facto, haveria abertura aqui, o que pode ser o problema, porque depois a senhora deputada Emília Cerqueira diz-me, mas como é que o Estado assegura tudo isto? Bem, para não nos obrigar, então, a densificar ainda mais num artigo que já tem muita densificação, aí o que poderíamos era mudar o verbo que inicia esta linha. E, portanto, em vez de um garantir que promover políticas tendentes a ou a cautelar a que a abertura para discutir isto. Mas não haja dúvida que estas já são políticas normais de um Estado da OCDE e da União Europeia. E aí não concordo. Como foram os dois, os outros partidos acompanharam genericamente a proposta e só o PSD e a IEL é que não, portanto, procurando responder a essas dúvidas, passaria para a IEL, dizendo que não se trata de uma sinalização de virtude, em nosso entender, evidentemente. Sendo, por um lado, um direito fundamental, porque é uma necessidade básica de manutenção da vida e de sobrevivência, e, por outro lado, sabendo nós que o Estado tem obrigações nacionais e internacionais que já existem, não tinham era esta, digamos, esta fasquia constitucional, por assim dizer, de assegurar a não discriminação, a qualidade da produção, ter políticas que são ambientalmente responsáveis. Isto também já está em boa medida em tudo o que tem a ver com o mercado interno da União Europeia. Parece-me que é bastante prático e não tanto, não nos parece que seja meramente uma sinalização de virtude. Evidentemente discordaremos, mas era a resposta que queria dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está esta reunião, portanto, termina aqui. Só quero dar-vos três notas, até porque os coordenadores já receberam a súmula da reunião que fizemos à tarde, mas todos os deputados ficam a saber, é que nós vamos nos reger por uma questão simples, é tentar fazer, para cumprir os prazos que estabelecemos, 5 artigos por cada reunião. Se não os cumprirmos durante o mês, todas as sextas-feiras, a última sexta-feira, desde as 14h30 até às 19h30, é para completar esses 5 artigos, porque assim cumpre-se o objetivo final dessa situação. Foi o que ficou deduzido. Antes, em vez de tempo, as pessoas preferiram fazer assim. Eu, para mim, como Presidente da Mesa, desde que cumpra os 5 artigos de média por reunião, cumpro o objetivo, tanto me faz. A outra questão que fica, então, para acertarem na próxima reunião, que é, ficou aqui decidido, para não virem com isso e os serviços saberem, o 64B, o 66 e o 66A passam para a semana de 18 a 25. Portanto, não vai... Sim, o 64A do Bloco próprio, mas isso está junto com o coisa, porque está a chegar. Portanto, na próxima semana faremos o 65, 67, 68, 69, 70 e por aí adiante. Está bem? Muito obrigado a todos. Sim, mas isso já faz conta que esse também fica no 18 a 25.
Vai para a semana.
Sim. Para a semana. Não vais fazer para a semana, mas fica para o mês. Fica.